os jovens estão se expondo a níveis muito elevados de ruído e, portanto, correndo o risco de ficarem surdos precocemente. A advertência é da professora Tanit Gans Sanches, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, autora de uma pesquisa sobre o tema.
A ideia é que nós ficamos surpresas com a pesquisa que nós fizemos, porque achávamos que apenas os adolescentes com zumbido estariam se expondo, mas nós vimos que entre os adolescentes com e sem zumbido, o nível, a porcentagem de pessoas que frequenta ou baladas, festas, shows e concertos de alta intensidade, ou então ouve o fone de ouvido com alta intensidade por muito tempo, ultrapassa 90% em qualquer um dos dois grupos, com ou sem zumbido, e fazendo disso, então, um hábito universal.
E quais são as consequências disso?
A maioria das vezes, o contato com som de alta intensidade é sempre associado com perda de audição. Entretanto, a perda de audição, ela é cumulativa e lentamente progressiva, ou seja, demora para aparecer a nível de alguém perceber que está com perda de audição por causa de ruído. Então, a nossa pesquisa mostrou que muito antes da perda aparecer, já é possível detectar quais são os ouvidos vulneráveis a som por causa da presença do zumbido, que é um ruído que as pessoas percebem nos ouvidos, principalmente no silêncio, antes da hora de dormir, ou por causa de uma certa sensibilidade a sons, ou seja, o ouvido da pessoa aguenta menos carga de som, tornando-o mais vulnerável do que os ouvidos que são mais resistentes.
O que é pior? O som alto das baladas ou o que sai dos fones de ouvidos? Os dois são igualmente nocivos, responde a professora de otorrinolaringologia.
A questão do fone de ouvido é que ele é inserido dentro do canal do ouvido de modo que todo o som que sai vai direto para o tímpano. Então, ele precisa, de fato, ter um volume mais controlado, porque senão o risco de lesão acaba sendo direto. Por outro lado, nas baladas, o som alto, ele se reflete nas paredes, etc., e também chega aos ouvidos dos jovens. Mas, nas baladas, normalmente as pessoas ficam expostas por mais volume, mais tempo do que com fone de ouvido. E o pior, às vezes vem com uma alta taxa de consumo alcoólico, que é um dos fatores que potencializa o problema do ruído dentro dos ouvidos. Ou seja, álcool mais ruído dá um nível de problema, de prejuízo aos ouvidos, maior do que só o ruído.
E aquele zumbido no ouvido, que geralmente chega depois de uma exposição continuada a um som muito alto? A doutora Tanit diz que ele deve ser considerado um sinal de alerta.
Na maioria das vezes, nos adultos que procuram ajuda por causa de zumbido, 90% das vezes já existe alguma perda de audição na audiometria, que é o exame de rotina para se medir a audição, nas pessoas que têm zumbido. Nos jovens, o que nós vimos é o contrário. O zumbido aparece antes de qualquer mísero sinal de perda de audição na audiometria. Então, a presença do zumbido, hoje em dia, está sendo usada para alertar as pessoas, principalmente enquanto jovens, de que elas, de fato, têm mais chance de vir a ser adultos com perda de audição, já que esse problema pode ser cumulativo.
170 alunos do Colégio Santa Cruz, Zona Oeste da capital, de 11 a 17 anos, participaram da pesquisa que avaliou sua capacidade auditiva. Desses, 54,7%, ou 93 alunos, apresentaram zumbido nos ouvidos. Dos 93, 51% associaram o zumbido exclusivamente com o ruído. Ou seja, para esses foi indiferente se o zumbido vinha do fone de ouvido ou era oriundo do som ambiental.
Então, isso para a gente foi muito chamativo, porque a nossa ideia era de que, no máximo, 30% dos adolescentes iriam referir zumbido. Então, foi praticamente o dobro de casuística que a gente viu. O outro achado bastante chamativo, surpreendente, foi que nós achávamos que os adolescentes com zumbido já teriam perda de audição, eles teriam uma audiometria pior do que os sem zumbido, mas foi tudo igual, foi a audição absolutamente normal por enquanto, eles frequentam os lugares barulhentos no mesmo tempo, no mesmo volume, e a diferença entre eles realmente foi porque o ouvido dos adolescentes com zumbido é muito mais sensível a sons. Então, tudo que é mais sensível aguenta menos carga. É mais ou menos como eu comparar com cor de pele. Eu tenho naturalmente uma pele mais sensível à luz do sol porque eu sou branca, bem branca. Então, a questão é que se eu vou para a praia ou para a piscina e quero aproveitar o sol com os meus amigos, eu tenho que me proteger muito mais do que uma pele não tão branca quanto a minha. A mensagem é a mesmíssima para os ouvidos. Todo mundo que vai numa balada e sai com zumbido, mesmo que temporariamente, já está mostrando que tem ouvido vulnerável e, portanto, nas próximas baladas ou nas próximas exposições ao fone de ouvido, o volume e o tempo precisam ser muito melhor controlados do que as pessoas que não têm zumbido.
Ouvimos Tanit Gans Sanches, professora de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Segundo ela, o fone de ouvido deve ser usado com moderação e não deve ultrapassar 2 horas consecutivas de uso. Além disso, não é aconselhável ultrapassar mais da metade do volume permitido pelo aparelho. Márcia Vanza para a Rádio USP.